Continue com Escala Brasileira.
Estamos hoje aqui no Escala Brasileira, hoje recebendo o Alberto Salgado. E sobre as questões mais técnicas, assim, qual é a maior dificuldade que você percebe na hora de produzir algo desse tipo, né? Um álbum completo, que hoje em dia as pessoas fazem singles e vão lançando música a música, mas fazer um álbum com várias canções, o que envolve um trabalho de custos, né? Você tem que alugar estúdio, tem que contratar os músicos, tem que fazer os arranjos. Até que ponto o poeta, compositor e cantor entra no processo de produção, né? E até que ponto você deixa a produção a cargo dos músicos que colaboram com você?
Eu acho que a parte mais difícil é a que toda banda já enfrenta, assim, geralmente, é organizar a agenda de todo mundo. Tá todo mundo no estúdio, aquele horário, aquela coisa, e às vezes não dá. Às vezes falta um ou outro, mas a gente ensaia, grava e envia para outro músico, depois a gente vai se organizando. Essa organização, para mim, é a parte mais desafiadora. A agenda de todo mundo, né?
Bacana, bacana. E qual foi o time que você escalou para esse álbum? A gente quer saber tudo desse álbum, porque a gente sabe que é um álbum importante, é um ícone, assim, né, da música.
Talvez eu esqueça de uma pessoa ou outra, porque, né, tiveram muitas pessoas envolvidas, mas, por exemplo, a banda base mesmo, a gente gravou eu, fiz voz, violão e berimbau, composições, direção, arranjo, produção e tal, junto com Célio Maciel, bateria, Sandro Jadão no baixo, tem Márcio Marinho que participa de uma música no cavaquinho, Carol Senna canta comigo também, que é minha companheira, cantora, me ajuda em tudo, a gente faz um monte de coisa junto mesmo, nessa coisa de arte e da vida, né? Com Carlos Piau na percussão.
Ah, o Piau já passou por aqui várias vezes, o Piau.
É um mestre, né? Maravilhoso, maravilhoso. E, enfim, assim, tem muita gente mesmo. A gente gravou no estúdio, no Feedback Studio, com o Valerinho Xavier, que estava fazendo a técnica, junto com o James. Acho que foi por aí. Deve ter mais algumas coisas, né? Em 2016, 17. E para lembrar de tudo agora, assim, sem a ficha técnica é difícil, mas foi uma turma muito boa. Foi uma galera muito boa mesmo.
Bacana.
Desculpa aí, gente, se eu estiver esquecendo de alguém, mas é. Realmente foi muita gente, envolvida.
Sim, mas a base você já deu pra gente umas pistas e é bem legal da gente conhecer pelo menos parte do time que participou. Vamos então ouvir mais uma desse álbum, então, querido Alberto Salgado. Escolhe mais uma aí e faz um raio-x dessa próxima pra gente conhecer também aí as raízes da música.
Bora fazer Oi.
Oi, beleza. Fala pra gente de Oi, qual a poesia dela, como que foi ali o arranjo, como que nasceu essa música. A gente gosta de conhecer, né, bem nos pormenores, nas entrelinhas também.
Olha, uma música que eu tinha feito para a cantora Andréa dos Santos gravar, né? E eu compus a música no arranjo que ela tinha e tudo e tal. Aí passaram uns 2 anos, assim, depois que ela gravou. Eu acordei um dia ouvindo uma música instrumental na minha cabeça, né? Eu falei, rapaz, eu vou tirar isso aqui no violão. Aí eu tentei tirar, assim, uma coisa difícil, sabe? Cheio de ligados, cheio de técnica, de erudito somado com essa coisa popular. E aí eu falei, rapaz... Aí até que eu consegui tocar. Depois que consegui tocar essa música instrumental, eu percebi que ela cabia certinho, a música, a melodia de Oi, que era uma música que eu já tinha feito. Falei, opa, então... já vou refazer a música, né? A Andréa gravou do jeito que eu compus no início, né? E eu, quando eu gravei, já era essa nova música que estava na minha cabeça, que eu tirei no violão, e depois que eu percebi que era essa música também. Foi super interessante. A técnica dela no violão é tão estranha, assim, de tocar, né? Que até o pessoal da Berklee, que é uma das maiores universidades de música do mundo, né? Alunos de lá já estudaram essa música, já fizeram apresentações com ela. Tem no YouTube, quem pesquisar lá, Oi, International Folk Festival, alguma coisa assim, de Berklee. E aí tem lá, você digita Oi, Alberto Salgado, eu não me lembro se eles colocaram cover, mas enfim, vocês encontram isso aí, o pessoal cantando com sotaque.
Que legal.
Hoje não me põe medo, Eu achei muito legal, né? Eu saindo daqui de Sobradinho, indo para esses lugares através da música.
Que legal, legal, legal. Vamos lá, vamos ouvir então. Oi.
Coragem, não me põe medo. Ai que a minha vontade é teu desejo. Ai que cedo, meu tarde, eu acordei cedo. Ai que a tua verdade é meu centeio. Ai que a minha maldade é teu brinquedo. Ai que cedo, meu tarde, eu acordei cedo. Ai, você chegou pra mim, soprou nos meus olhos. Me acordou de teus sonhos, me trouxe pra nós, pra você, pra eu viver, pra nós. Ai, você chegou pra mim, soprou nos meus olhos. Me acordou de teus sonhos, me trouxe pra nós, para mim, pra você, enfim, pra nós. Que a tua coragem não me põe medo. Ai que a minha vontade é teu desejo. Ai que cedo, meu tarde, eu acordei cedo. Ai que a tua verdade é meu centeio. Ai que a minha maldade é teu brinquedo. Ai que cedo, meu tarde, eu acordei cedo. Ai, você chegou pra mim, soprou nos meus olhos. Me acordou de teus sonhos, me trouxe pra nós, pra você, pra eu viver, pra nós. Oi, você chegou pra mim, soprou nos meus olhos. Me acordou de teus sonhos, me trouxe pra nós, para mim, pra você, enfim, pra nós.
Continuamos aqui no Escala Brasileira, hoje recebendo o Alberto Salgado. Estamos conhecendo aqui sobre o seu processo de criação, ouvindo suas músicas, suas histórias. É muito bom conhecer os pormenores da criação desse artista que tanto tem enriquecido a nossa música. Lembrando só que você que está em Belém do Pará, você nos acompanha em 101,5. Você que está em Boa Vista, nos ouve em 98,3. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar caminhando aqui junto com a Escala Brasileira. Mas, Alberto Salgado, você já excursionou por outros países, né, com sua música, que possui essa brasilidade impressa nos elementos mais profundos, né, lá na raiz mesmo, né? Como é que você percebe a reação do público fora do Brasil em comparação com o público dentro do Brasil? Conta pra gente como que as pessoas recebem a tua música lá fora e como as pessoas recebem a sua música aqui dentro.
Olha, começando falando lá de fora, é uma coisa impressionante, mas é impressionante mesmo. Assim, tipo, eu moro numa distância de Sobradinho a Valparaíso, acho que dá o quê? O que você acha? Uns 60 km, mais ou menos?
É, acho que por aí. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas acho que é isso aí. Né?
O público é tão interessante lá, que, por exemplo, lá nos Estados Unidos eu tava fazendo um show em Maryland. Depois do segundo show tinha que ser em Washington, D.C., né, na capital. Isso levaria mais ou menos 40 minutos de viagem a uma hora de viagem, de carro. E aí eu terminei esse show em Maryland, falei, gente, eu vou ter que terminar agora. O pessoal, falei, não, eu tenho que terminar porque daqui a uma hora eu tenho que estar lá em Washington para fazer outro show. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar o show lá, todo mundo, vamos para lá? Aí todo mundo falou, vamos embora, oba, tal. Aí eu fiquei pensando no pessoal daqui, né? Assim, aqui em Brasília a gente fala, bora lá então, pessoal, vamos. Você chega lá, ninguém tá lá, né? E lá eu cheguei, vamos todo mundo lá? O pessoal, vamos. Eu falei, vai tá nada. Rapaz, quando eu cheguei lá, todo mundo lá, cara. O pessoal pegou uma hora de viagem pra continuar me assistindo, sabe? Eu achei isso assim... emocionante, né? É uma coisa emocionante. É, o pessoal valoriza bastante, mesmo não entendendo a língua. É tão legal, né, você saber que a melodia, ela transpassa essa coisa do idioma, né? A melodia e o ritmo, ela passa, ela supera o idioma e toca os corações das pessoas mesmo assim, né?
Sim, sim. A gente percebe como a música brasileira, ela é amada, né? Ela é idolatrada fora na Europa, nos Estados Unidos. E a gente conversou outro dia com um percussionista brasileiro que mora em Los Angeles, o Felipe Fraga. Semana passada agora, a gente conversou com ele. E ele passou um raio-x bem legal, assim, porque os negros que foram para os Estados Unidos, eles chegaram lá e não, assim, tiveram a oportunidade de trabalhar com os elementos percussivos, né? Então, lá desenvolveu-se uma questão muito mais na questão da harmonia, que culminou no jazz, no blues, e aqui no Brasil já foi o contrário, né? A coisa foi muito mais pro lado do tambor, da percussão, e aí a questão harmônica. Então, assim, o que a gente tem, eles não têm, em termos de, né, dessa raiz africana. E a deles foi justamente, pegou um outro tipo de...
Vocal, né? Tem muito vocal.
Isso,
os malfeitores lá, que, né, os caras que pegavam os escravos e tal, maltratavam os escravos, destruíram os tambores deles lá, né?
Sim, sim.
Porque eles também tinham algumas comunicações através de tambores. Quando os caras perceberam, destruíram. E aqui no Brasil não perceberam isso.
Uhum.
Então os tambores continuaram. E por conta disso, se eu não me engano, existem 37 ritmos diferentes catalogados nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, se eu não me engano, são 337.
Uau!
E tudo que tem de bom lá e aqui vem da África, né? Se você pensar bem, samba, ijexá, aqui no Brasil, né? Maracatu, tudo isso, né? Tudo isso veio esses ritmos mais fortes sempre vieram deles. Se não viesse, se fosse uma coisa só europeia, era pra gente estar tocando fado, né?
É verdade. Agora,
vou falar nos Estados Unidos também, né? Tem um rock que veio deles, o blues, o jazz. Enfim, se não fossem eles também, eles não estariam muito bem de esse número de catálogo de ritmos diferentes seria ainda bem menor, né?
Sim, sim. E quando você conversa com alguém assim, um percussionista, que tem essa... Que vai fundo nessa questão dos elementos rítmicos, né? Eles citam sempre a questão da polirritmia, né? Que a África, assim, as tribos, assim, intuitivamente, né? Sem estudar partitura nem nada, era uma coisa muito intrincada, né? Ritmicamente, era um compasso ternário misturado com um quaternário, fazia aquela coisa louca lá, e tudo dando certo, ficando... E assim... Quem não aprendeu, quem não viu nisso, não consegue entender como é que eles fazem isso, né?
Exatamente, tem muita polirritmia. E disso eu peguei muita influência também, gosto muito de polirritmia também.
Bacana, então já que a gente tá falando aqui sobre ancestralidade, vamos escolher uma música do teu primeiro álbum e fala um pouquinho sobre ela e como que você colocou esses elementos rítmicos, como foi a construção, junto com a melodia também, poesia, enfim... Escolhe uma pra gente e vamos fazer um raio-x dela.
Vamos pra música que dá título ao álbum, né? Além do Quintal, que é uma música que eu compus com o Atan Pinho, um grande parceiro, um grande amigo. E nessa música também a gente, na parte poética, a gente fala sobre valorizar as coisas que tem, cuidar das coisas boas que a gente ainda tem, né? Enfim, agir sempre com a consciência à frente. E nessa música tem berimbau, tem atabaque, tem percussão pra caramba. As cordas, tem Manassés na viola, aquela viola genial que só o Mana sabe fazer, né?
Uau, o Manassés gênio.
Gênio, é. Sim, é uma música que é super quente, num compasso 6x8, sabe? É ao mesmo tempo, aquela coisa, a polirritmia que a gente tava falando. É ao mesmo tempo que é 6x8, é possível contar 4x4 nela, 2x4. Contar 3x4. Então, a polirritmia traz isso, né? Tem gente que não consegue perceber o 6, aí percebe 3. Tem gente que já percebe um 4 ali no compasso.
Que lindo, que lindo. Vamos nessa, vamos ouvir então.
Música
quanto quero, quando tudo é o tanto que a vida pode me dar. Tudo quando nunca quero, a vida sempre bate a porta me cobrar. Pague caro pelo ar que você polui. Isso não foi segredo, pois todo mundo viu e sentiu. Veja tudo que tem, saiba o que te faz mal. Plante o mundo também, mundo além do quintal. Veja tudo que tem, saiba o que te faz mal. Plante o mundo também, mundo além do quintal. Veruleira, ruleira, iereira, iereira. Pode me dar tudo quando nunca quero, a vida sempre bate a porta me cobrar. Pague caro pelo ar que você poluiu. Isso não foi segredo, pois todo mundo viu e sentiu. Veja tudo que tem, saiba o que te faz mal. Plante o mundo também, muito além do quintal. Veja tudo que sai do que te faz mal. Plante o mundo também, muito além do quintal. Verundera, rundera, iereira, iereira, iereira. Para o laro, lureira, iereira, iereira. Tanto que a vida pode me dar. Tudo quando nunca quero, a vida sempre bate a porta me cobrar. Pague caro pelo ar que você poluiu. Isso não foi segredo, pois todo mundo viu e sentiu. Veja tudo que tem, saiba o que te faz mal. Plante o mundo também, muito além do quintal. Veja tudo que tem, saiba o que te faz mal. Plante o mundo também, muito além do quintal. Veruleira, ruleira, iereira, iereira, iereira. Para o laro, ruleira, iereira, iereira, iereira.
Você está com Escala Brasileira.